Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Estamos novamente aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, a M930. E esse é o nosso segundo bloco. Estamos falando hoje sobre anarquia relacional e temos um entrevistado aí fantástico, Aderson Bob. E eu vou lembrar vocês que para participarem do programa, vocês podem mandar um WhatsApp no WhatsApp da rádio, que é 41985050930. Repetindo, 41985050930. Ou liga pra gente aqui no telefone fixo 3015-1800, ou ainda deixar seu comentário na nossa live do Facebook, na página da Rádio Cultura de Curitiba e também na página da Rádio Love. Estamos aguardando aí a sua perguntinha especial para o Aderson. E se você não é... se você não é um anarquista relacional, nem pretende se tornar um, é possível compreender que as formas de se relacionar são muito mais diversas do que estávamos acostumados a ver. O que antes estava muito escondido por moralismo, vergonha ou recalque, vem saindo do armário. Se você tem inclinação e essa forma libertária de relacionamento, será preciso desconstruir, e muito, o seu machismo e os mitos do amor romântico. Então eu quero começar este bloco perguntando para o Aderson, quando você se tornou um anarquista relacional?
De nome, assim, de descobrir que tinha um termo pra isso faz pouco tempo.
Não, quando você começou a virar esse louco, como é que você falou esse porra louca?
Cara, meio que sempre fui, assim, eu sempre, tipo, nunca tive uma coisa de...
Só
me
fez
prender,
sentido,
assim.
Só
é, não, eu achei uma expressão, sentido. Olhei assim, cara, é assim que eu vivo. Tipo, isso considerando que eu tive um relacionamento de 10 anos, monogâmico, né, dentro do padrão, mas, tipo... Eu sou o que eu sou agora, sabe?
Mas assim, nesse relacionamento você já sentia alguns desejos libertários, assim? Às vezes, vontade de se envolver com outras pessoas e...
Sim, nunca agi.
Acho que todo mundo tem, né? Algum insight, assim, no meio da relação, né? Ou vocês acreditam em amor romântico, que você ama o teu príncipe e só existe ele na vida?
Me parece que o medo maior não é quanto aos meus sentimentos, mas o sentimento do outro, né? Então, eu tenho isso, mas eu sei controlar ou eu sei esconder. A questão é como o outro vai lidar com isso. E eu acho que esse é o maior medo e tabu em se falar em relacionamento aberto, poliamor ou a anarquia relacional.
Não, até porque nós permanecemos com os diferentes sentidos, né? Seja visual, tátil, auditivo. Então, nada impede...
Olfativo,
com certeza. Né? Nada impede que a gente se sinta atraído por outra pessoa, mas a questão também vai até que ponto a gente dá vazão para isso, o que a gente considera e contratua, né, no relacionamento, o que está de combinado, até porque eu acho que hoje a gente vai falar muito de combinados, né, o que a gente combina então com o nosso parceiro ou com os nossos parceiros, no caso de uma relação de poliamor também, né, que envolvam outras pessoas, mas vai muito nesse sentido. Não tem muito que a gente possa estabelecer como correto, porque é um combinado, né?
Combinado não sai caro.
A ideia é essa. A ideia é
basicamente, tipo...
Mas quando que você começou a perceber, assim, que você poderia ter essa liberdade e teve vontade de expressar isso na tua vida amorosa?
E pôde dar vazão.
Ah, não, né? Na época de piada e bosta já dava pra dar vazão. Não, mas... Ah, não, na verdade, tipo, esse relacionamento que eu tive, no final dele, ele se tornou um relacionamento aberto.
Sim, né? Daí acabou.
Daí acabou.
Então não sejam anarquistas relacionais. Não, tô brincando, né?
Não, mas aí tem as diferenças do relacionamento aberto, do poliamor e da anarquia relacional.
É, não, é.
Que já é
um
relacionamento.
Ah, isso eu queria até que
nível.
O Aderson explicasse pra gente qual que é a tua definição de anarquia relacional.
Cara, alguma das que se falou ali bateu bastante, mas é essa ideia, assim, tipo... Todos os relacionamentos são iguais, sim, né? Em sei lá, em importância, né? Tipo, a pessoa que vai ser mais ou menos importante pra você vai depender do contexto da hora. Tipo,
do,
né,
momento, é.
É, mas, nesse momento, tipo, você é a pessoa mais importante da minha vida, porque eu tô aqui no seu programa passando vergonha. Né?
Estou muito emocionada.
Rolou um drama.
Uma fofoquinha aí, o que que aconteceu? Um cochicho, pode falar no microfone. No microfone. Eu contratei
Eu amo vocês duas também, meninas.
Não, mas a gente tá se sentindo excluída da relação. A gente tá falando de relacionamento.
Mas calma, daqui 5 minutos pode ser uma de vocês.
Onde ficamos, né? Aonde a gente fica?
É que, gente, eu sou mais bonita, né?
Você é mais bonita, alta e magra.
É. Bem isso, eu já tinha percebido. Então vamos voltar ao contexto, né?
Não, mas que nem eu falei mais cedo, que como não é um negócio que se reduz à relação amorosa, né? É tipo aquela coisa de amizade, assim. Tem amigos que são pessoas que, tipo, que eu amo, adoro, e que eu falo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses.
Sim.
Sabe? E nesse meio tempo eu não fico pensando, nossa, o que que ele tá fazendo da vida, sabe? Não sei o que, não.
Por que que ele não me ligou? Por que que ele não tá falando comigo, não tá me dando tanta importância?
Né? E é uma relação que já tá estabelecido, já tá combinado, que quando precisar conversar, conversa.
Ai, mas gente, eu que sou a mais conservadora da roda aqui, né? Queria perguntar, se não sente sozinho daí, assim, tipo... Não, sabe aquela dependência, aquela coisa, ai, de construirmos juntos, de evoluirmos juntos...
Nada no meu estilo de vida me impede de fazer isso.
Até porque a gente nasce e morre só, né, Ju?
Né?
Ai, que triste.
O libertador. Aí vai do ponto de vista.
Justamente, Aline, muito bem colocado, né? Você se sente mais livre, Aderson, quando você conseguiu assumir isso pra você mesmo?
Ah, com certeza. É, tipo, e principalmente assim... A partir do momento que você passa a estabelecer que essa liberdade é o que importa, sabe? Ah, não, tá se envolvendo com alguém, você vira e fala, não, ó, é o seguinte, né? Gosto de você, a gente tá se dando bem, mas cada um, eu vivo minha vida, você vive a sua. Tipo, eventualmente, ah, vai querer sair junto, vai querer fazer as coisas, vai, tipo, passar o fim de semana na casa um do outro. Nada impede, mas não existe a obrigação, a expectativa, né?
Uhum.
Então, você é livre, inclusive, pra se dedicar a uma pessoa, se for isso que você quer fazer.
Mas não é isso ser solteiro? Eu transo com quem eu quero, eu dou carinho pra quem eu quero, eu saio com quem eu quero e não tenho tanto compromisso, ou quando eu quero algum tipo de compromisso. Não seria basicamente isso? Porque eu entendo assim a minha vida.
É, não, é outro, a coisa da Nakiki,
pensei,
é tipo...
Tá falando da vida pessoal, hein?
Ai, mais uma, de novo, nesse programa.
É esse café.
Biscate, né? Biscate.
Uma das coisas que a Joana falou ali na leitura oficial é, tipo, que, por exemplo, eu não me prendo a rótulos. Então, né, beleza, solteiro que... Mas, tipo, não existe pra mim, assim, uma diferença. Ah, tipo, essa aqui é minha amiga, essa aqui é minha amiga que eu dou uns beijos, essa aqui, sabe, tipo... Ah, e aqui é o ponto em que vira namorada.
Mas quando o sexo é muito bom, assim, não tem uma preferência?
Ah.
Ninguém resiste a um bom boquetinho.
Não sabe.
Não, tipo, vamos dizer.
Voltando.
É, voltando aqui, assim, fugindo um pouquinho do XXX. Não, mas, tipo, né, vai ter pessoas que você prefere conviver do que pessoas que, tipo, você olha, ah, preguiça. Transa bem, mas preguiça.
Mas gêneros não tem, gêneros não se diferenciam, assim. Ou você prefere mulher ou homem?
Cara, a resposta mais sincera que eu já dei pra esse tipo de pergunta foi uma vez que um cara me perguntou se eu era hétero. E aí eu disse não sempre. Foi a vez que eu me senti mais sincero respondendo esse tipo de pergunta.
Até porque a discussão de gênero, né, a gente veio conversando até nos bastidores sobre isso, é uma questão muito binarista, né? Ou é certo ou errado, ou é homem ou é mulher, ou é hétero ou é homo, e como isso é reducionista e não faz sentido quando a gente pensa em termos de multiplicidade, porque somos todos muito diferentes. E a gente tem mais... Isso faz parte da identidade, né? Sim. A gente percebe essa diferença, ler. Essa singularidade na multiplicidade, sim, né?
Eu vi um texto hoje sobre isso que eu compartilhei na página da Rádio Love, que eu achei muito interessante, porque ele fala até sobre essa questão, o nome anarquia, né? Se a gente pensa nesse nome na questão política, né? E como
mas
ele tem uma referência...
Muito,
é político, né?
Justamente.
Amar é um ato político.
E sendo um ato político, como é que você enfrenta isso na sociedade? A tua postura diante da sociedade é difícil?
De qual delas?
Ah, de ser um...
Não, qual sociedade?
Pode ser curitibana, catarinense, aí...
Tá, acho que muda muito daqui
uma,
pra Santa Catarina.
É
que o Aderson é Catarina, gente.
Barriga verde.
É.
Alemão.
Como é que a família, os amigos, assim, no geral, encaram essa tua postura de vida?
Cara, tem gente que acha massa, tem gente que tem preguiça, sabe? Ninguém vai agradar todo mundo, né?
Sim.
Isso, mas sabe, se sente assim que, tal pessoa que tava sempre ali perto, conversando, deu distância, sabe? Porque não concorda, não compactua com a forma como eu vivo.
Até porque a diferença leva, né? Ou nos obriga a uma reflexão. Então é quando eu penso na sexualidade do outro, ou como nos diferentes modos de vida e estilos de vida, necessariamente eu acabo me questionando, né? Tanto que a gente fala isso até com relação à miséria, que muitas pessoas negam a miséria, porque se ela levar em consideração que a miséria existe, ela vai ter que pensar na própria miséria enquanto ser humano e vai ter que se questionar diante disso. Então é mais fácil.
Eu vejo o feminismo diante disso também, sabe? Acho que tem muitas mulheres que se negam a apoiar ou acreditar no feminismo porque elas vão ter que remar contra a maré que elas têm remado, assim, sabe?
O aprendizado que já foi.
Ou desconstruir coisas que elas, né, construíram, né, na cabeça e na vivência.
E nas meninas com quem você se relaciona, assim, você percebe que há uma diferença de tratamento para homens que têm esse estilo de relacionamento e para mulheres? A sociedade trata de alguma forma ou é igual, assim, o preconceito é geral?
Cara, assim, de novo, vai ter meninas que acham isso o máximo, né? Que também provavelmente já viviam assim ou tinham essa predisposição. E vai ter pessoas que, desencanam, que olham e, não, esse cara não, né, não vale nada. Não,
mas
não,
assim,
meu tempo.
Né, numa sociedade patriarcal, é mais fácil pro homem assumir uma postura dessas, né?
Ah, provavelmente, né? Mais fácil pro homem fazer quase qualquer coisa, menos questionar a própria masculinidade.
Sim, isso sempre foi permitido, né?
Eu quero ler esse texto que eu tirei do. Aqui do. Ah, como é que eu vou falar aqui? No bate-papo que saiu com a socióloga argentina Laura Fernandes Cordeiro e os professores Margarete Rago e Acácio Augusto, de um vídeo chamado Amor e Anarquia, que eu achei no YouTube. E daí ele fala assim: o anarquismo evidenciou a politicidade do sexo antes dos acontecimentos que provocaram o Dr. Sigmund Freud, antes dos ensaios soviéticos, antes da liberdade erótica dos anos 60, antes da queima dos sutiãs, antes de que se escrevesse a própria história da sexualidade. Somou-se muito cedo a tematização da emancipação das mulheres e do amor livre, e discutiu essas ideias como nenhuma outra expressão de esquerda, com mais intensidade e com a convicção de que a emancipação humana não seria nada sem a emancipação sexual. Eu acho fantástico, porque eu acredito que toda essa luta política também é uma luta sexual, né?
Sem dúvida, até porque a construção da sexualidade, ela passa muito pela política, ela passa muito pelos costumes, né? É só a gente pensar a própria questão do casamento, né? que é um contrato criado no século XII, eu acredito, mais ou menos, até onde eu lembre, mas foi uma questão muito mais patrimonial do que de fato pensando num amor romântico, até porque não havia o romantismo nessa época, e assim sucessivamente, assim, de como há uma construção de relações de poder diante da sexualidade. Isso também até foi uma das discussões que a gente veio comentando.
No carro, estava tenso. Eu me senti bem constrangida.
Relaxa, Ju. Relaxa.
Relaxa, você não machuca.
Mas sem dúvida, uma questão bem política muito forte, né? E o patriarcalismo aí tá aí para mostrar isso, na redução da mulher enquanto objeto. Enfim.
Eu vou ter que chamar um intervalo. Quero mandar um beijo aqui para Alessandra Nascimento, que falou que está rindo muito da gente. A gente vai rir da sua cara também, Alessandra. Vamos devolver, né?
Uma risada.
E também o Nicolas Dolly. Ele falou aqui. Ai, meu inglês é terrível. Ele escreveu em inglês, gente. Eu vou ler. Tá, mas não riam. Alessandra, não ria, tá?
Não, ele...
Anarchy is order without policy.
Repeat, please.
Ai,
anarquia é a ordem sem policiamento. É isso, né?
Ai, obrigada. Isso. Então, gente, um beijão pra Ali, que tá aí na escuta, também pro Nicolas, e tem uma pergunta bem cabeluda aqui, que eu já vou falar no próximo bloco, então fiquem ligados com a gente. Daqui a pouquinho, o Rádio Love volta. Não nos abandonem. Rádio Love volta já. Não nos abandonem jamais.